envolver todas e todos, jovens e menos jovens, num processo de transformação alicerçado no conhecimento científico, onde a literacia do oceano terá um papel fundamental e determinante para a manutenção e sobrevivência de muitas espécies, entre as quais a espécie humana. Disse.
A senhora deputada tem 5 pedidos de esclarecimento. Não sei como é que pretende responder. O Bloco de Esquerda não estava inscrito, mas foi porque alguém não tomou nota. Pronto, partimos desse princípio desta vez. Sim, então são 6 pedidos de esclarecimento.
Ricardo Vicente, está bem, obrigada.
Senhora deputada, como é que responde? 3 a 3, 6 a 0, 0 a 6. Senhora deputada, agradecia que me dissesse qualquer coisa.
3 a 3.
3 a 3, muito bem. Então, primeira série de 3, tem a palavra... Senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, começamos por cumprimentar o Partido Socialista por terem trazido a este Parlamento o tema do mar, tão relevante para Portugal. Na verdade, não é a primeira vez que este tema é abordado neste tipo de debates, o que por si é bastante positivo. Contudo, o que nos espanta é que o discurso seja tão aliado da realidade do nosso país. Porque a verdade é que o modelo de crescimento de Portugal pelo mar, que tanto ambicionamos, continua uma viragem. E nem a reviravolta que o Plano de Recuperação e Resiliência teve sobre o mar cura a falta de ambição e de liberdade dos últimos anos. Mas mesmo assim, ficamos muito satisfeitos que tenham ouvido o PSD e que na segunda versão do PRR se tenha introduzido um capítulo dedicado ao mar. E ainda é igualmente importante que Portugal renove, como está a fazer, a sua Estratégia Marítima Nacional para o Mar. Nesse sentido, senhora deputada, gostaria de lhe deixar algumas perguntas. Em primeiro lugar, quais são as primeiras medidas a implementar ao nível da transição verde e digital e segurança nas pescas através dos 21 milhões de euros previstos no PRR? Qual é o montante para a modernização da frota e a valorização do setor da pesca? Em segundo lugar, qual a estimativa de repercussão que a economia da rede de infraestruturas para a economia azul, com 87 milhões de euros, terá na economia do mar? E quais os cenários em termos de recuperação de investimento? Mas, como deve saber, as indústrias do mar já manifestaram interesse em investir em Portugal mais de 5 mil milhões até 2030, em setores que vão dos portos e da construção naval à pesca e transformação do pescado e da biotecnologia azul ao turismo. Precisam, porém, de desbloqueios financeiros e administrativos. Acha que Portugal terá essa liberdade de escolha e de apoiar o investimento privado no mar até 2030? Porque falar sobre o mar é isto, senhora deputada, é trazermos números, é darmos respostas concretas, senão não passa de um discurso bonito sem qualquer conexão com a realidade. E nesse sentido, para terminar, gostaria de lhe perguntar, senhora deputada, se acha que a Estratégia Marítima Nacional será capaz de dar a Portugal os instrumentos para sermos um país com crescimento e desenvolvimento sustentável no mar.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Santos. 97% do território nacional é mar. Temos uma das maiores plataformas continentais europeias, potencial de aproveitamento enorme na renovação da pesca, na renovação dos portos, no turismo, novas tendências de energia elétrica, de aproveitamento. De facto, no turismo, no clima, na energia, na biotecnologia azul, na produção da aquacultura, a economia, de facto, do mar representa neste momento cerca de 3% do PIB, o que é, de facto, miserável. Portanto, tendo em conta todo o potencial, portanto, que existe e que temos para aproveitar, portanto, e explorar. A aposta do mar tem sido nula. Falta foco, falta estratégia ao Governo, uma promessa de ano após ano, sempre adiada. Não existem fundos ou aqueles que existem, de facto, são alocados ao mar, são mesmo muito poucos, chegando a ser menos de 1% portanto, do total dos fundos europeus. O mar é um setor estratégico para Portugal, que nos poderia colocar, portanto, na vanguarda e, novamente, no mapa mundial. Mas, para isso, portanto, e o PS e o Governo não têm sido prioritário. Fica bem falar do mar, mas, na prática, de facto, é zero. Estamos a perder, de facto, uma oportunidade única, Sra. Deputada, o mar, portanto, e a economia azul. Poderia ser uma das chaves, uma clivagem para potenciarmos também o crescimento económico ou um verdadeiro crescimento económico, portanto, de Portugal, mas os fundos do mar, de facto, é uma gota no oceano. Se não vejamos, PRR, 252 milhões de euros para a indústria, portanto, do mar, 10 vezes menos do que era necessário, ou que era também pretendido pelo Conselho Estratégico para a Economia do Mar, tanto da Confederação Empresarial, tanto de Portugal, de forma a investir, que eles pretendiam investir cerca de 5 mil milhões, tanto até 2030. Senhora Deputada Ana Passos, dos 250 milhões de euros, compensa com apenas 20 milhões, porque só apenas 20 milhões destes 252 milhões de euros do PRR são alocados verdadeiramente à economia real do mar, compensa o Partido Socialista de potenciar a economia do mar.
Muito obrigado, deputado. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, para um pedido de esclarecimento, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço à Sra. Deputada pela questão que nos trouxe. É uma temática bastante importante para o nosso país. No entanto, não podemos deixar de referir que a estratégia, de facto, é bastante decepcionante naquilo a que respeita à forma como, mais uma vez, olha para o mar. Aliás, se pegarmos na estratégia e a cruzarmos com o próprio PRR, o facto de lá aparecer um eixo que se refere à economia do mar e não ao mar, deixa bem presente aquilo que é a prioridade do próprio Partido Socialista para o país nesta matéria. É que olhar para o mar não pode ser só numa perspectiva extrativista de mineração em mar profundo ou até mesmo de exploração daquilo que são o peixe que ainda existe no mar, aquilo que são a sua biodiversidade numa perspectiva economicista, mas sim, evidentemente, na preservação também das espécies marinhas que estão em forte declínio, naquilo que também seja a despoluição dos oceanos e, nesse sentido, de facto, a própria estratégia, que passo até a citar, que nos diz que tem como propósito potenciar o contributo do mar para a economia do país, a prosperidade e o bem-estar de todos os portugueses e dar grandes respostas aos grandes desafios da década e reforçar a posição e visibilidade de Portugal no mundo. Isto diz tudo. É que, de facto, fora ficou a preservação da biodiversidade. Nós sabemos que o mar tem um potencial de sumidor de carbono absolutamente imprescindível. Se não tomarmos medidas que visem, de facto, a sua preservação, terá que, efetivamente, vamos estar aqui a pôr em causa o equilíbrio dos ecossistemas e mais, se não se incentivar também naquilo que é a pesca industrial, a implementarmos medidas que visem salvaguardar as espécies marinhas, estaremos a assistir a um vertiginoso declínio das mesmas. E, nesse sentido, a pergunta que colocamos ao PS é se, de facto, está disponível para revisitar não só aquilo que são as suas opções no que respeita depois à implementação quer do PRR, quer também das grandes opções alinhadas com o Orçamento de Estado, para que esta estratégia que está no papel se materializa em medidas mais eficazes de proteção também dos nossos oceanos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder a este primeiro bloco de questões, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Patos, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as questões que me foram colocadas pela Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, pelo Sr. Deputado Pedro Moraes Soares e pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. Informar a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira que a Estratégia Nacional para o Mar não é um documento orçamentado, não tem orçamento, é uma estratégia, define caminhos. Esta é a terceira Estratégia Nacional para o Mar que Portugal tem. Como as suas antecessoras, será um documento estratégico com orientações para todo o país e não terá, como nunca teve, um envelope orçamental associado, nem é uma estratégia para o Estado ou para o Governo. É uma estratégia para Portugal. A sua implementação dependerá de investimentos públicos e privados. O PRR é um dos vários instrumentos financeiros que será usado para implementar a estratégia. Tem na sua componente C10, dedicada ao mar, estão lá 252 milhões de euros, 252 milhões de euros, todos eles projetos dedicados ao mar. Cobrem a criação de um hub azul com uma rede de parques tecnológicos em zonas portuárias dedicadas à promoção da economia azul, um programa de apoio à transição ecológica nas pescas que financiará novos equipamentos em embarcações e instalações industriais da fileira do pescado, a construção de uma plataforma naval multiusos para a Marinha Portuguesa que servirá para investigação científica, monitorização ambiental e salvamento marítimo e para o cluster do Mar dos Açores, incluindo um parque tecnológico e a construção de um navio de investigação regional. Mas para além destes 252 milhões de euros, As empresas da economia do mar podem também recorrer a outros apoios transversais previstos no PRR, como, por exemplo, as agendas Alianças Verdes para a Inovação Empresarial, sobre a componente 5, ou os investimentos em qualificações e competências, componente 6 do PRR, só para referir dois especialmente vocacionados para o setor privado. Acresce ainda o próximo quadro financeiro plurianual, com 300 milhões de euros e fundos da ciência. Agora, importa executar isso sim. Relativamente às pescas, esta proposta de estratégia procura cobrir os principais setores da economia do mar, não deixando nenhum setor ficar para fora, fora da estratégia. Nas pescas existe uma aposta na inovação, na melhoria das condições de trabalho a bordo, na reestruturação da frota, na sua renovação em eficiência energética e digital, para promover a sua sustentabilidade económica e ambiental, em vez de se apostar em mais embarcações ou num aumento das quantidades pescadas. Não sei se tenho tempo ainda, sim. Relativamente à questão que a senhora deputada Inês Sousa Real me colocou, de se, está, se estamos disponíveis para revisitar o PRR e as grandes opções do plano, as grandes opções do plano refletem também aquilo que está plasmado na Estratégia Nacional para o Mar. Todas as preocupações ambientais, até mesmo a questão das áreas marinhas protegidas. Eu não sei se a senhora deputada tem tido oportunidade de acompanhar as audições às diferentes entidades que temos feito na Comissão de Agricultura e Mar, onde foi lá apresentada uma proposta de área marinha protegida bastante inovadora.
Peço conclua, senhora deputada.
De uma área alicerçada no conhecimento científico e com a envolvência de todos os protagonistas da região. Mas mais à frente eu depois completarei a minha resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Continuando com os pedidos de esclarecimento à senhora deputada Ana Passos, tem a palavra o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora Presidente, senhores deputados, senhora deputada Ana Passos, quero cumprimentá-la, saudá-la por ter trazido um tema tão relevante e importante para o nosso país, tendo em consideração o país que temos com esta importância estratégica que é o mar. Mas, de facto, concordando consigo, o que está aqui em causa são opções políticas, é um caminho que é aquilo que nos traz aqui desta estratégia para o mar, mas a estratégia do mar que o Governo PS defende nunca será uma estratégia e uma verdadeira estratégia sem considerar o setor da pesca e os pescadores. Há aqui, por isso digo-lhe sinceramente, senhora deputada, há aqui uma contradição insanável relativamente àquilo que é uma estratégia, aquela que aqui nos trouxe e aquela que também deveríamos estar aqui a falar hoje, tinha que responder aos problemas da pesca e aos problemas dos pescadores portugueses. Por isso, a estratégia que defendeu não responde àquilo que deveria também responder. De facto, vou-lhe fazer três questões muito simples. Calculo que a senhora deputada esteja à espera que o PCP, e até considerando sendo uma deputada do Algarve, esteja à espera que o PCP fizesse estas três questões, tendo em consideração os fundos públicos, nomeadamente desde o orçamento do Estado aos fundos comunitários, relativamente à renovação da frota da pesca. Algo que é fundamental e decisivo para a segurança e as condições de trabalho dos pescadores. O PS está disponível para acompanhar o PCP naquilo que é importante defesa da renovação da frota da pesca nacional. Outra questão tem a ver com os investimentos dos portos e lotas nacionais. Não considera, senhora deputada, que é importante que de facto se faça um investimento que responda às condições de degradação que se encontram e se verificam no abandono das infraestruturas nacionais em termos de portos e lotas e já agora, tendo em consideração a iniciativa que o PCP deu entrada ainda a semana passada de investimentos nos portos do Algarve, sendo uma deputada do Algarve, está disponível para acompanhar esta importante iniciativa do PCP. E relativamente às dragagens, aquilo que Portugal tem são necessidades permanentes de dragagens dos nossos portos e aquilo que nós temos colocado sucessivamente é que o país tivesse capacidade de responder às suas necessidades de dragagem e, nomeadamente, através da criação de uma entidade pública que permitisse dar resposta a essa situação.
Peço conclua, Sr. Deputado.
E, nesse sentido, pergunto-lhe relativamente às dragagens, que é um drama que se vive em Portugal, qual é a solução que o PS apresenta? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do PEV.